estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN, no Parque de Exposições Getúlio Ferrari, em Campo Mourão, na 26ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco, o secretário de Estado do Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício, está aqui com a gente. Olá, secretário, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês.
Bom, o senhor é de Campo Mourão, né? Não pode perder a Festa Nacional do Carneiro no Buraco.
É verdade. Sou daqui e todos os anos nós estamos sempre presentes. E essa é uma festa que é esperada por toda a comunidade de Campo Mourão, da região. É uma festa nacional. Recebemos aqui milhares de pessoas durante os dias da festa. E domingo, que é o dia que serve o prato típico, o Carneiro no Buraco, aí mais ainda. Vem gente de vários locais do Brasil e também de fora do Brasil, inclusive de outros. Já tem aqui os hotéis, inclusive se você procurar, já alguns já estão lotados. E para os próximos dias aí não tem nem vaga.
Uhum. E o senhor estava me contando que está aqui hoje, volta no domingo, mas tem todo um compromisso na região, né, agora?
Nós estivemos ontem lá em Apucarana participando de um trabalho nosso da Secretaria do Governo do Paraná, em parceria com a Secretaria de Educação e com o município de Apucarana, que são os Jogos Escolares do Paraná. É a fase final, mais de 5 mil atletas, várias modalidades, entre atletas e para-atletas, né, disputando as modalidades que os campeões dali irão representar o Paraná no Campeonato Nacional dos Jogos Escolares, Escolares Nacional. Então, uma festa muito bonita, com muita gente participando. É bonito ver as pessoas, as crianças envolvidas com o esporte. Elas se emocionam. Pra você ter uma ideia, contar rapidinho, ontem eu assisti a final do handebol feminino. E o jogo estava tão emocionante, o ginásio lotado, tão emocionante que acabou terminando empatado, foi para a prorrogação, ficou empatado, daí foi para o 7 metros, né, que é o pênalti do futebol, mas o handebol é 7 metros, uhum. E também empatado, até que por diferença de um gol, um time lá ganhou. O time que ganhou chorava de emoção que ganhou, e o time que perdeu chorava de sentimento por ter perdido. Era bonito de ver a emoção que o esporte traz, os valores que ensina, uhum. Né, para as pessoas que gostam e praticam esporte.
Vibrante.
Né? E aí, agora essa semana, nós temos aqui na região da Concam os Jogos de Integração da Concam, que são jogos também promovidos pela Secretaria, em parceria com os municípios, para fazer com que as pessoas pratiquem mais esportes. Também são várias modalidades, mas aí modalidades mais aqui da região, né, que as pessoas se envolvem. E também agora prestigiar este evento turístico, que é o evento gastronômico e turístico, que é do Carneiro no Buraco.
E eu estou vendo que o senhor está acompanhando aí pela mensagem eletrônica os atletas que têm chance aí de ser convocados para a Olimpíada, né? O senhor recebeu uma informação aí. Quantos atletas a gente já tem aí pela Secretaria, né, de Estado do Esporte e do Turismo?
Nós temos um programa, o Beto Richa, nosso governador, criou esse programa quando ele assumiu o primeiro mandato, chamado TOP, Talento Olímpico do Paraná. Esse programa, de lá para cá, em parceria com a Copel, já investiu mais de 20 milhões de reais em atletas, jovens, crianças, para se formarem atletas aqui no Paraná. Atendemos mais de 4.500 entre crianças, jovens, atletas. E destes, agora o resultado está aparecendo mais, florescendo do ponto de vista do rendimento, que é o ápice do esporte, é quando o atleta chega no nível de participar de uma Olimpíada. Uhum. Nós já temos 21 aqui do Paraná classificados para estar nas Olimpíadas. Chegou agora a notícia de mais um. Então tínhamos 20 e agora 21, em várias modalidades, atletas distribuídos por vários locais do Paraná. Eu estava vendo aqui a relação, pega, por exemplo, tem ali, aqui da cidade de Maringá, tem a Tabata Vitorino, que é do atletismo. Uhum. Então já torcemos que ganhe uma medalha, né? Uma medalha. Mas tem também numa cidade pequena que eu estava observando aqui, Mamborê, que é da esgrima com cadeiras de rodas, que é atleta aqui da nossa região da Concam, para Olimpíadas, vai disputar. Uhum. E é o Rodrigo Massaruti. Uhum. Né? Então, uma alegria poder ver esses atletas se classificando e, se Deus abençoar, que um desses possa trazer uma medalha aqui para o nosso estado do Paraná, para consolidar ainda mais a força do esporte do Paraná com esse investimento do governo nestes atletas, que é uma parceria com a Copel, um programa exemplar, o maior programa de apoio a atletas que tem um estado brasileiro oferece, o estado do Paraná, em termos de valores de bolsa, chega a ter bolsas aqui de R$4.000 por mês, para que esses atletas se dediquem a esta modalidade, e também diversos atletas ainda na fase escolar, que é identificado através dos jogos que nós fazemos, jogos oficiais do estado, e aí aquela pessoa que tem talento, aquela atleta ou atleta que tem talento para aquela modalidade, que são as modalidades olímpicas, já são identificados para poder ter esse investimento e se dedicar àquela modalidade. Então, uma expectativa muito positiva, não? Que nós queremos ter. Veja aqui, ó, Paralimpíadas, tênis de mesa, de Claudio Miro Segato. Ele é de Coronel Vivida. Então, você vai olhando, você vai vendo a relação, vê cidadezinhas pequenas, tendo assim possibilidade de ter um atleta olímpico.
Esse programa Top continua após a Olimpíada?
Continua. O nosso objetivo é que ele continue. O Beto, o governador, quando eu assumi a secretaria, ele já me explicou desse programa, conversamos, ele procuramos investir mais ainda nesses últimos anos, e a expectativa é fazer com que ele continue para os próximos anos. Precisa de investimento público. O momento não é tão simples conseguir recursos públicos. Nós estamos também, o governo tem procurado cada vez mais melhorar ainda mais seus gastos, mas para o esporte nós estamos conseguindo recursos para fazer os investimentos necessários e poder corresponder à expectativa dos atletas e naturalmente das famílias que acreditam no esporte.
Porque para treinar, o atleta tem que ter um apoio, né?
Tem que ter principalmente apoio da família, em primeiro lugar, e também do poder público, né? E aí acontece, eu vejo isso acontecendo no Paraná inteiro. Em muitos municípios tem parceria com as prefeituras, já tem os seus programas próprios, locais, para apoiar seus atletas. Tem cidades que investem no esporte de forma muito séria e responsável, né? Nós estamos agora nesse momento, dias atrás recebemos a tocha olímpica aqui no Paraná, que é o símbolo das Olimpíadas. E este momento da passagem da tocha olímpica mexeu muito com a emoção de todos nós que estamos envolvidos com o esporte e também das comunidades. Eu estive em Maringá, acompanhando, estive aqui em Campo Mourão, estive em Londrina, estive, enfim, em Arapongas, todas as cidades que passou nesse primeiro momento, nós estivemos juntos para poder acompanhar e ver o trabalho sério desenvolvido também pelos municípios na área do esporte. E toda a comunidade reunida aplaudindo os atletas, as pessoas que prestigiam e valorizam o esporte. Então, eu tenho sempre dito, Luciana, que o investimento no esporte é um investimento tão certo que você atinge outras áreas juntas. Você conseguindo fazer um bom investimento de forma responsável e organizada no esporte, você também atende à saúde daquela pessoa que está diretamente envolvida e às vezes até da própria comunidade ou da família. Então, investir no esporte também ajuda no processo educacional, principalmente ainda na fase escolar, no caso das crianças, porque você ensina para elas valores que aprendem no esporte, de ganhar, de perder, disciplina, ético, respeito. São valores que internalizam, né, através do processo vivencial que o esporte possibilita. Mas também ajuda no desenvolvimento do turismo. Esses eventos que nós organizamos pelo Paraná todo, eventos de esporte, como os jogos escolares, por exemplo, em Apucarana agora, que está acontecendo, ontem ainda conversando com o prefeito, ele dizendo a alegria dos comerciantes naquele momento, naquela semana, o quanto envolveu o setor do comércio, né? O restaurante, a padaria, o hotel, enfim, o turismo envolve 52 tipos de negócios diferentes na geração de empregos. Isso é importante. Então, o evento do esporte também é um evento turístico. Tanto é verdade que as Olimpíadas irão receber mais de 500.000 de pessoas que virão para o Rio de Janeiro nos Jogos. Claro que essas pessoas que assistirão aos Jogos um período, depois elas irão para outros estados brasileiros. E o Paraná é um dos que vai receber bastante também, em função principalmente das Cataratas do Iguaçu, que fica aqui no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu, que é uma cidade que vai ser beneficiada também com as Olimpíadas. E não existe só ela, Curitiba e outras regiões.
Já existe algum evento preparado para esses turistas?
Os hotéis de Foz do Iguaçu estão sempre preparados, sempre recebendo turistas, né? Então já tem todos os eventos que acontecem no Brasil, muitos destes acabam vindo para Foz do Iguaçu. Então eles já têm esse calendário, né, turístico, que de forma organizada sempre estão preparados. Mas eu estava só reforçando que investimento no esporte ajuda o turismo. Jornalistas irão mais de 30 mil, como você, mais de 30 mil de outros países acompanharão os jogos aqui. Sabe qual é o público estimado para assistir os Jogos Olímpicos pela TV, pela internet, de forma da mídia? Dos 7 bilhões de pessoas que nós temos no mundo, 5 bilhões estarão acompanhando os Jogos aqui no Brasil. Mais de 200 países presentes. Quando foi a Copa do Mundo, nós tivemos 32 seleções. Então, 32 países. Uhum. Agora nós temos 204 países participando, se não me falha aqui a memória. Mais números. Atletas e para-atletas, porque é Olimpíadas e Paralimpíadas, nós teremos 15 mil atletas participando. Então, é o maior evento do esporte do mundo e também, naturalmente, um dos maiores eventos turísticos do mundo, aqui no nosso país. Claro que chega no momento que não é o momento ideal que nós gostaríamos, mas quando foi programado isso, nós vivíamos um momento diferente, até na economia. Uhum. Hoje a gente tem um momento conturbado na política, na própria economia, mas deixando esses dois temas de lado e concentrando no esporte, nós estamos bem, graças a Deus. Principalmente o Paraná, no atendimento aos seus atletas, uhum, nos investimentos que estamos fazendo, os municípios parceiros, enfim.
E por falar nisso, a Secretaria do Esporte estava fazendo um levantamento, né, sobre as estruturas nas cidades, né? Como é que está esse trabalho?
Está quase pronto. Nós já fizemos várias etapas da fase, que foi o diagnóstico inicial para saber a estrutura de cada município, a necessidade das leis de incentivo ao esporte que temos em alguns municípios. Estamos agora já para finalizar também o decreto da nossa lei estadual. O governador quer fazer este ano ainda. Estamos vendo só a questão de receita, né? A questão do Estado, para poder regulamentar a lei de incentivo ao esporte. E já conseguimos identificar por região quais são as modalidades mais praticadas em cada região no Estado. Então, logo eu tenho esse caderno pronto, já tenho esse compromisso de entregar uma cópia para você. Eu não tenho ele aqui comigo porque não está pronto ainda, né? Mas esperamos até o final deste ano, no máximo, se Deus quiser, a gente ter tudo pronto para poder não só entregar o documento, mas como pensar no que nós faremos nos próximos anos. Porque isso também já está sendo discutido, inclusive com as federações de várias modalidades do esporte, com as outras instituições que investe no esporte aqui no estado do Paraná, como universidades e outras instituições, várias delas, né, como, por exemplo, fazendo aqui uma referência à Unimed, que é uma das instituições que investe no esporte, a gente acompanha. Enfim, tem várias, né, para não ficar citando nomes. E tudo isso nós levantamos e agora, com esse documento, queremos convencer as prefeituras, os municípios, que é importante investir no esporte. E vamos dar, inclusive, sugestões de modelos de leis para serem criados nos municípios, para que mais municípios invistam ainda mais do que já fazem pelo esporte. Porque o esporte atende essas 5 áreas que eu falei. É o próprio esporte, é a educação, é a saúde, é o turismo e também a segurança pública. Quanto mais crianças nós conseguirmos trazer para as quadras poliesportivas, principalmente no contraturno escolar, mais seguras estas crianças estão praticando esporte. Isso dificulta o trabalho, ou facilita, melhor dizendo, o trabalho para a área de segurança pública. Dificulta, assim, a vida dos bandidos, que querem se utilizar, às vezes, de crianças para tráfico de drogas ou coisas dessa natureza.
Agora, e as prefeituras, elas, com certeza, para investir nesses projetos, né, os prefeitos vão precisar de dinheiro, né? E aí tem fontes de recursos para construção de quadras, de estádios, de ginásios?
Aí depende muito da prioridade que cada prefeito dá para a sua gestão, né? Porque o dinheiro sempre é o mesmo dinheiro. O orçamento público, em nível nacional ou em nível estadual, ele tem lá um limite. Mas quando tem busca, por exemplo, financiamento, você pode financiar para fazer uma melhoria em uma determinada rua, ou pode financiar um recurso para construir um ginásio de esportes. Aí é a prioridade que você vai dar. Você pode fazer as duas coisas, se você se organizar no tempo, certo?
Recurso tem no Ministério do Esporte.
No próprio Ministério do Esporte também tem recursos para fazer esse tipo de investimento. E geralmente se trabalha muitas vezes com próprias emendas parlamentares. Nós temos conseguido incentivar os prefeitos a buscar os deputados para buscar esse tipo de apoio. No próprio Paraná, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem também conseguido liberar recursos para esses tipos de investimento. Mas a nossa preocupação maior é conscientizar as pessoas da importância do esporte. Uhum. À medida que as pessoas estejam conscientes que é importante, elas próprias cobram. E começam cobrando lá o vereador, depois o vereador já cobra o prefeito cobra o deputado cobra o governador, e assim vai tendo essa cobrança para ter mais investimento no esporte. Certo? Porque tudo depende, o dinheiro é um caixa só. Então você tem que priorizar. À medida que tem mais cobrança, este setor é mais priorizado. Por que se existe mais investimento hoje na educação? Porque tem mais cobrança. É importante? Claro que é importante. Mas o Paraná é um dos poucos estados brasileiros que investe 30% do seu orçamento na educação. A Secretaria de Educação tem 30% obrigatoriamente é investido na educação. E assim a saúde é 12%. Então esses dois setores, porque a sociedade cobra mais. O que nós conscientizamos, e o meu papel enquanto secretário de Estado, e também sou deputado, é mostrar a importância que tem esse setor para a sociedade, o setor de esportes. Uhum. Lembre que eu falei aqui que investir no esporte está investindo nessas cinco áreas. Porque mais dinheiro investido no esporte, mais, melhor atendimento dessas outras áreas, como saúde, educação, segurança e turismo.
Falar nisso, as escolas do Estado, elas têm essa estrutura para a prática do esporte? Quadras?
Quase todas as escolas, eu não conheço todas as do Paraná, são mais de 3 mil. É, tem uma quadra. Se às vezes ainda não é aquela quadra adequada, nós temos procurado pelo menos também colocar no orçamento, e a própria secretária Ana Séries tem essa consciência que precisa trabalhar melhorando a infraestrutura para os alunos conseguirem praticar esporte. Onde eu tenho conseguido trabalhar e buscar parcerias, às vezes, com os diretores de escola, a gente tem procurado ser parceiro, não só ajudando na cobrança no próprio governo, como também atendimento a, por exemplo, material esportivo, sendo parceiro para que as crianças pratiquem mais esportes. Os professores de educação física têm sido muito parceiros, muito comprometidos em incentivar isso a acontecer, e a expectativa nossa é que a gente consiga melhorar. Chega para mim a informação aqui que tem mais dois atletas que a seleção brasileira acabou de divulgar, dois da lista, o maringaense, olha aqui, o Gustavo Rambo, né, Albuquerque, e a curitibana Aline Scatrucci, ambos atletas do time de rugby de Curitiba. Então estarão também nas Olimpíadas. Isso é uma notícia de primeira mão para você aqui, com relação a atletas que estarão...
Já são 23, então?
Agora já chegou o número de 23.
Olha só.
Veja só que número importante, 23. Uhum.
Notícia que acabou de chegar, então. Mais dois convocados, Gustavo Albuquerque de Maringá, do rugby. Mas ele joga em Curitiba.
Ele joga na seleção lá, no time de Curitiba.
Tem o maringaense e o
curitibano. Ah, sim, os dois de Curitiba. Tá aí, olha só. Secretário, agora falando sobre o turismo, queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre a Festa Nacional do Carneiro no Buraco.
A festa é um evento, já acontece há muitos anos. Se você imaginar que é a 26ª, né? Então essa é uma exposição que tem o seu prato típico, domingo agora, como o ponto alto, né? Vou pegar alguns números, você deve ter falado isso, mas são 180 tachos do carneiro, você deve ter visto já.
Já fomos lá ver.
Você já foi ver, né, como é que é feito, tem todo um ritual aqui em Campo Mourão, a Associação Panela que faz, é um grupo já especializado, pessoal que realmente é muito profissional, sai sempre com perfeição, e tomara que essa vez seja assim também, né? Além de receber, como colocamos em números, 12 mil pessoas aqui só no domingo para poder saborear, tem também a exposição, né, aqui com importantes criadores de gados, né, ovinos e bovinos. Isso é uma exposição que também traz aqui espetáculos, né, show sertanejo, tem parque de diversão, tem tudo aquilo que as festas proporcionam. Então é uma festa popular, mas que tem essa característica regional e que é um prato típico daqui, da nossa cidade, e que divulga este município de Campo Mourão de forma muito positiva para o Brasil e para o mundo, né? Através dos microfones da CBN, através do teclado de todos os blogs, né? E que levam a informação para a internet, e, enfim, é um evento muito interessante que a gente convida todos que estão nos ouvindo para poder prestigiar, participar, conhecer a querida Campo Mourão, cidade bonita, hospitaleira. Você já morou aqui, sabe disso?
É, verdade. Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço a você, Luciana Penha, mais um abraço a todos da CBN e continuamos torcendo aí para os nossos atletas a, com certeza, fazerem um bom papel nas Olimpíadas e Paralimpíadas aqui no Brasil.
Boa sorte para eles, então. Secretário, muito obrigada. Conversamos com Douglas Fabrício, secretário de Estado do Esporte e do Turismo do Paraná.